Estamos de volta, faltando 22 minutos para o meio-dia, hoje conversando sobre as ações solidárias em Caxias do Sul, que não são poucas, mas a gente tenta trazer aqui essas pessoas, heróicas pessoas, para dar o exemplo a vocês e dizer que, de fato, não é tão difícil assim. E que é muito fácil para a gente julgar, a gente que tem trabalho, saúde, comida, casa, alguns carros, né? Então, assim, é fácil para a gente dizer, ah, não trabalha porque não quer, está na rua porque quer. É muito fácil a gente julgar. Agora, fazer alguma coisa efetiva, como o Anderson, como o Ivo, não é para qualquer um. E a gente sabe que quando a gente une forças, as coisas acontecem. Tanto que o Ivo estava me contando aqui do Café Solidário, que já está há quanto tempo já?
5 anos.
5 anos, né? Qual é a incidência que vocês agem? É toda segunda-feira, isso?
Toda,
né?
Segunda-feira.
E aí vocês escolhem um bairro, são sempre os mesmos? Como é que
não
funciona?
Nós temos um ponto de partida, que é a praça. Como nós temos vários integrantes, vem um de cada lado.
Certo.
Então, nos encontramos na praça, nós usamos um colete para poder nos identificar, os carros com um ímã para poder identificar, eles mesmos, quando vê o colete ou vê o carro, eles atacam, e saímos da praça e fizemos um pré-trajeto, onde que nós mais ou menos sabemos onde que eles estão, engloba a Moreira César, ali embaixo no Pio Décimo, a final da Sinimbu.
Que horas você começa a distribuir?
9:30. E paramos 1:30, 2:30.
Foi,
depende.
Bom tempo, né?
Não é tantos moradores. E mais é o atendimento, nós temos conversa que nós temos com eles.
Sim.
Então, como eu falei antes, nós ficamos meia hora, 20 minutos, 40 minutos. Às vezes eles cantam, eles querem contar a história deles, querem contar como foi a semana. Então, o que destaca a nós é isso. É a conversa.
Atualmente
vocês
estão em quantas pessoas no Café Solidário?
Hoje nós temos em torno de 28, 29 pessoas.
E a tendência é crescer, tomara, né?
Não, nós estabilizamos.
Ah,
hoje estabilizamos. Por quê? Porque daí é muita pessoa num dia só. Nós estamos pensando em dividir o
café. E dizer, e se fizer 2 por semana?
Fazer 2 por semana. Dividir a turma. Porque antes, até 3 anos atrás, o café não, ele era muito estável. Chegava, que nem dizem os motoboys de verão, nós tínhamos os integrantes de verão. No verão, todo mundo colocava uma regatinha, uma bermudinha e ia pra rua. No inverno, não.
No inverno bate aquele...
Ah. A maioria era o pessoal mais novo e corriam no inverno. E hoje tem um pessoal dedicado, centrado
por
no projeto.
Eu digo que são heróis, né? Tá louco.
E aí nós temos, nesses 3 anos, a fio só aumentou e estabilizou. Esses 30 que estão estabilizados. O que é mais novo ali tem quase 1 ano.
E todo mundo tem seu trabalho, seus afazeres.
Todos.
E na segunda-feira é sagrado.
Todos saem de manhã às 5:30, 6 horas para trabalhar. Chego às 2:30 do projeto do café, às 6 da manhã estão indo trabalhar. Todos são, na segunda sabem que é o tempo comprometimento com o café.
Legal.
Das 9 às 2 é café.
Anderson, o banho solidário, saúde solidária, o Anjos da Noite, tudo englobando o teu cotidiano, hein? Vamos falar um pouquinho do projeto que vocês atendem especificamente. Todos os projetos são moradores de rua também, ou tem algum que se destaca aqui? Acho que o Saúde Solidária, acho que não, né?
Não,
não, saúde, é só morador de rua.
Na verdade, o Saúde, ele é um projeto para prevenção à saúde em Caxias. Então, a cada 45 dias, nós agendamos um centro comunitário, tá? Nós atendemos já 3 edições em Caxias, eu iniciei no início do ano. Cada edição a gente atende em torno de 40 a 45 pessoas. Na edição...
Cada edição é um bairro diferente.
Isso, nós atendemos na última edição no bairro Belo Horizonte, foi na primeira, inclusive. E nós levamos uma baita equipe de profissionais voluntários no sábado. Imagine tendo uma equipe com dentistas, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnico-enfermagem... psicólogos, uma baita equipe. Então, engajado na prevenção. E o melhor de tudo, todos voluntários. Todas voluntárias. Então,
fazem de coração, né?
De coração. Imagina, quando o projeto está funcionando, tu entra, tu imagina um hospital andando em questão de 2 horas. A gente faz em torno de 40, 45 atendimentos. E na primeira edição, a gente constatou que a maioria das crianças atendidas... tinha de 4 a 6 cáries. E daí, na próxima edição que a gente fez, já levou a aplicação de flúor. Entendeu? Então, a gente está na questão da
prevenção. E vocês conseguem tratar ali já,
isso, tem equipamento para isso. A nossa dentista levou todo o equipamento da aplicação de flúor. Então, a gente já está lidando com a prevenção com as crianças. Esse é o maior barato desse projeto também. Não é só remedicação, não é só remédios. Nós estamos lutando com a prevenção nesse projeto.
Que legal. Bacana. Eu tenho aqui a participação dos nossos ouvintes, a Regina Dalboc, do Centro, ela diz o seguinte: quero manifestar minha admiração e minha gratidão pelo Anderson e pelo Ivo existirem. Eles fazem a sua parte como qualquer cristão deveria fazer e não permitem que os carentes sejam invisíveis. Bom dia. Obrigada pela participação, Regina. Através do WhatsApp tem a participação da Salete, lá do bairro Santa Catarina, ela diz o seguinte: bom seria se eles tivessem lugar fixo para morar em um trabalho, com acompanhamento e tratamentos de dependência. Isso seria o luxo, né? Seria o ideal.
Luxo do gaúcho.
Mas, infelizmente, temos um país em que não temos condições de atender dignamente a saúde, quanto mais dar esse tratamento. A gente, aqui, a administração municipal tem, né, os setores do postão, tem os CRAS, eles fazem um trabalho maravilhoso, mas mesmo assim não é suficiente, né? Teria que realmente ter o pós, que o pós. É o que vocês falam tão enfaticamente, que é realmente o pós é mais importante. Mas isso também, o pós, ele abre-se um leque muito grande, porque aí tu envolve o trabalho, a família, a aceitação.
Saúde.
A saúde é bem
física
complicado.
Física e mental, né?
E o... Nesses dias de frio, vocês estão conseguindo perceber que aumenta o pedido de ajuda a vocês, ou inverno é a mesma coisa que o verão?
No inverno procura mais roupas, né? Eles procuram mais agasalhos, porque muito molha. Agora o tempo seco, tudo bem, mas e chuva? Teve aquela semana que deu chuva, uns 15 dias, encontramos um morador dentro de uma caixa de papelão, uma TV de 60 polegadas. Olhei e disse: pô, uma caixa vazia. Chegamos perto, mas como já conhecemos a abordagem, chegamos perto, tinha um rapaz dentro. E já era um conhecido nosso. Daí, todo molhado, no papelão tinha bem certinho o desenho dele. Ele estava deitado. Calça, blusa, todo molhado. Como ele ia passar a noite? Aí nós só tinha uma calça 58 ou 60. Cabiam os três dele. Até brinquemos, isso aqui é uma calça de casal. Daí ele ia dizer: não, mas eu entro com as duas pernas para dentro, uma só, não tem problema. Tanto que eu fique seco. Aí já chama cueca, meia, calça, camisa, tudo para ele. Ele se trocou na hora já, porque ele estava todo molhado, ele ia dormir a noite molhado.
E a gente sabe que existe não só uma campanha no Agasalho, no qual também a gente apoia aqui a Rádio São Francisco, que é a do... A municipal, a maior... agora me fugiu a entidade, que o Poleto é o presidente. Fundação Caxias. Nossa, dá um branco às vezes. A Fundação Caxias recolhe aí perto de 300 mil peças. Mesmo assim, eles não têm essa vontade de ir atrás disso, porque a gente sabe que a Fundação Caxias não distribui roupa para as pessoas, mas distribui para as entidades. A FAS, eles sabem onde procurar. Ali no bairro Pio Décimo tem ali um ponto também de abrigo. Não. Tudo isso eles ignoram ou eles não têm vontade de procurar?
Teve um morador, que é esse que ficava no Tumeleiro, que agora não está mais ali. Ele dizia: bah, amanhã eles vão vir me buscar. Eu digo: é porque tem que tomar banho. Então, tipo, tem uns que não querem tomar banho. Os abrigos não vão para dormir, porque ele tem um horário para chegar, horário para sair. Não podem levar os mantimentos deles.
Não pode usar droga.
Não pode usar droga, nem o álcool eles podem levar. Então eles não procuram esse abrigo por causa disso. O vício fala mais alto. E eles não vão nos abrigos.
Ai, Jesus.
O Pop Rua. Pop Rua fornece para eles
força,
banho,
né?
Roupa, para eles lavar, tudo. Só que eles não querem ir porque tem que ficar o dia lá para esperar lavar, secar a roupa deles. E eles próprios têm que lavar a roupa. Tem muitos que não querem por causa disso.
Como a gente poderia, além do que vocês estão fazendo, que são anjos da guarda para essa população de rua, o que vocês fazem não tem preço, não tem dimensão. Como vocês pensam e imaginam que a sociedade como um todo poderia mudar ou poderia auxiliá-los de alguma forma, hein? Independente de mantimentos, que depois a gente vai entrar nessa questão, mas não sei, as associações de bairro, Uniforças, não sei se existe alguma ideia milagrosa que possa minimizar esse problema social que não é de Caxias do Sul, mas é do mundo, né? Se a gente for agora para Nova York, por exemplo, tu vai ver uma série de moradores de rua usando drogas. Se tu for agora para Flores da Cunha, provavelmente vai ter alguém também lá sem casa, enfim. Então, assim, é um problema social, global, né? É global. Vocês têm alguma visibilidade, alguma expectativa para melhorar isso, hein?
Sabe o que eu acho? Eu acho que se a gente não partir desde o início, aonde está o pior foco? Tráfico de drogas.
É.
Então não adianta da casa, estrutura, roupa, isso, aquilo, se a gente não está combatendo o maior foco, que é as drogas. Isso aí já vem de anos. E não sei se a gente vai conseguir ganhar essa vitória contra as drogas. Porque em qualquer lugar hoje, tu encontra qualquer tipo de drogas. Então, o ser humano, ele, as pessoas que entram no mundo das drogas, eu acho que é uma questão psicológica. Até as pessoas que têm dinheiro, grana, acham, ah, eu já tive tudo na vida, eu vou experimentar, vou ver como que é, será que a euforia é melhor? A grande maioria dos moradores que estão na rua, dos homens, pelo fato sentimental, foi mãe morreu, foi a mulher deixou. As mulheres, a grande maioria das mulheres que estão na rua hoje é a questão sexual, tá? Que a família não aceitou pela opção sexual.
E ainda é um índice, comparado com vocês, homens, é um índice baixo, né, de mulheres de rua.
Sim.
A maioria ainda é de homens, né?
Isso, digamos, com certeza. Que, pelo... Só que eu vejo que está crescendo a questão das mulheres.
Nós atendemos... Né? Vou falar assim, ó, não passa de 5.
Tu vê,
homens, ó, passa de 50.
Na minha época, mulheres de criança, de, por exemplo, a gente sabia que era a lendária, a Maria do Loló.
A Vivi.
A Vivi do Loló. E mais uma outra, a baixinha, gordinha, que ficava ali no Parque Cinquentenário. Né? As que a gente conhece. Hoje, tu não consegue nominar, porque tem muitas. Então, isso é um sinal também negativo, né, gente?
É. Eu queria, como eu coloquei antes.
Aliás, a Vivi do Loló passou pelas mãos de vocês, né? Porque ela é lendária aqui, né?
É, na verdade, ela não aceita ela, muita ajuda, a questão...
É. Ela é um exemplo de que tem família, tem tudo, isso, e optou pelas ruas, né?
É, ela mais quer questão de valores, dinheiro, e se tu falar alguma coisa, ela vai...
Mas ela também já tá fora da casinha, né? É. Ela já não responde
tu
por
tem
ela.
Tem que assimilar o que ela quer no momento, né? Então, ela vai te pedir ajuda, tu vai dar alguma ajuda, se não for dinheiro, ela não quer.
Teve um outro caso que aconteceu, foi bem comentado na mídia, que o marido, o companheiro, esfaqueou ela no final da Sinimbu, faz uns perto de um ano, isso, que tinha um cachorrinho e tal, e era um casal, mas estavam super bem mesmo, e o cara foi no churrasco,
bebeu todas,
voltou para casa, pegou a faca, voltou pro churrasco, tomou mais... O que deu, o que não deu. Voltou, brigou com ela e esfaqueou ela. Daí ela foi pro hospital, tal, ficou um tempo. Escurou, foi pra casa, que ela tem em casa. Nós acompanhamos ela. Nós não procuramos se meter muito na vida particular deles. Uhum. Porque tu cria um certo vínculo e daí tu não pode prometer nada. Porque tu não vai conseguir.
E aí depois
fazer.
Eles te cobram também, né?
Então nós fizemos o básico. Daí socorremos o cachorro. Fiquei um cachorrinho deles. O rapaz tá preso, até hoje. E ela tinha ido pra casa. Ficou 5, 6 meses em casa. Tá na rua de volta com outro companheiro e não ficou em casa por causa do vício.
É.
Por causa da droga.
A família também, para se adequar a isso é difícil, né?
É.
A família tem que ter uma
estrutura. Então, como eu disse, é o pós. Ela teve, foi pro hospital, ficou aquele tempo de abstinência e tal, voltou para casa, estaria curada.
Uhum.
Se a família tivesse apoiado, ela teria ficado. Não, a família provavelmente não apoiou, ela saiu pra rua novamente.
A participação dos nossos ouvintes pelo telefone 3220-9400 e o WhatsApp 999530616. O Lídio Troian, lá do Desvio Risso, diz o seguinte: o tema de hoje está maravilhoso. Parabéns a esses batalhadores que são muito solidários. Se todos fizessem a sua parte, o mundo seria bem melhor. Sempre que posso, faço a minha parte. Bom dia. O que o Lídio faz aqui, fala de... Obrigada, Lídio. De fazer a nossa parte, também é o que vocês estavam falando antes, né, Ivo e Anderson? É, de repente, uma pessoa que chega lá na tua casa pedindo alguma coisa, sei lá, tu tirar 5 minutos para conversar com essa pessoa. Talvez ela vai, tu não precisa nem dar nada. Talvez tu conversando com ela, ou dizendo, ó, tu vai lá em tal lugar, tu procura isso, tu procura aquilo, o que que tu comeu hoje, o que que tu fez, sabe? Talvez isso seja um fazer a nossa parte melhor, né?
Como,
dar uma atenção para essas
como
pessoas.
Como comentei o depoimento do morador ontem, ele disse, ó, tu vai no sinal, quando tá indo pro lado do carro, o cara já fecha o vidro e pega o celular, que tá atendendo uma ligação. Ele não tá... Ele só quer me fazer que eu sou invisível.
Mas aí, ao mesmo tempo, vocês mesmos me trouxeram pareceres aqui que a pessoa que já conhece, sabe que isso acontece, ela também se sente desmotivada. Se eu der um blusão para uma pessoa agora, amanhã ela vai ter pego esse blusão e vai vender. Então, a gente também tem que se colocar no lugar da população que vê isso acontecer e diz, não, eu não vou ajudar, né?
Mas tu tem que fazer a tua parte.
Sem dúvida.
Se tu não fizer a tua parte, ninguém fazer, vai cada vez menor.
Várias formas de fazer a sua parte. Não precisa só dar coisa, né? É isso que eu acho que as
pessoas... Às vezes, uma palavra.
Isso aí.
Ou só um bom dia. Uhum. Baixa o vidro, ô, bom dia, obrigado, não tem nada. Pronto. Eu canso de fazer isso. Às vezes eu não tenho. E para no sinal.
Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não dou dinheiro. Eu não dou dinheiro pra nada. A pessoa diz, ah, eu preciso comer. Então tá, vamos ali que eu vou te comprar comida. Quer? Ou... Se eu tô em casa, tem um dinheiro para comprar um leite, para inteirar, não sei o que. Não, eu tenho aqui o leite, tô. Se ele vai por fora, não sei. Mas é aquela coisa. Tu tem que, pelo menos, tentar tirar dessas pessoas de rua, que é, e a gente sabe que é mais fácil, né? Tu ficar ali do que tu reunir forças que tu não tem, que não é fácil, para reconstruir a tua vida, né?
Sabe que esse lance de dar dinheiro, acho que foi votado esse ano em Vacaria, virou lei municipal, que é proibido...
É, muitas cidades agora proibiram.
Dar dinheiro no sinal. Virou lei e multa.
Aqui nós já passamos por várias campanhas, inclusive encabeçadas pela Fundação de Assistência Social, para que as pessoas não deem dinheiro, plaquinhas, nem sei se existem ainda, tem algumas placas que foram afixadas nos semáforos. E realmente é isso. Porque, na minha visão, agora Rosângela Magalhães... A gente incentiva a facilidade de comprar drogas e álcool. Porque a gente sabe que, para a maioria, 99,9% vai usar o dinheiro para isso, né? Então, é algo que também a gente pode fazer diferente. Não deixar de fazer, mas fazer diferente.
É, na verdade, estamos estimulando o tráfico de drogas, né? Aí, dando dinheiro e tal. É por isso que eu volto no ponto. Se não combater o tráfico de drogas... Não adianta, não adianta. Vai ter mais pessoas na rua, vai ter mais problemas social. Então, é uma coisa que já foge da nossa esfera, né? Não só em ajudar o próximo, mas também envolve já o poder público, que é difícil hoje combater o tráfico de drogas, não só em Caxias, mas no Brasil, no mundo inteiro. Uhum. Pra gente ter uma ideia, teve uma cidade nos Estados Unidos que o prefeito americano da cidade, agora não lembro, não recordo qual cidade, deu para todos os moradores de rua um emprego. Não ficou 10% das pessoas na rua. Então, não é falta de oportunidade, falta de ajuda. Em si, o primeiro foco que é hoje é o tráfico de drogas.
É o poder do tráfico. Mas ainda também, é um dos maiores do planeta, né?
Voltando ao gancho, também a educação.
Sem dúvida.
No colégio.
E isso que vocês fazem, isso que vocês fazem de palestras e conversar, é nesse momento que vocês estão... indicando para essa juventude, para essa geração que está aí, que fazer o bem vale a pena.
Porque para
a
escola, tu vai para ganhar conhecimento. Uhum. Educação é de casa. Uhum. Casa. Eu tenho uma bebê, como eu disse, de 10 mesinhos, pretendo criar de uma maneira. Não sei se vou conseguir.
Tomara que consiga.
O jeito que está indo, né, mas vamos tentar.
Aí tu vai ter que redobrar os teus afazeres
mas
em casa.
Mas tu vê a juventude aí, eu tenho uma escola do lado da minha casa, eles batem no professor, eles gritam, pois eles não foram para lá pagar a educação. Daí, porque é problema da escola. Não é. É problema de casa.
Sem dúvida.
Os pais largam na escola. Uhum. Eles não dão educação. E aí, qualquer deslize já cai para droga.
É, educação então, hoje tá bem diferente da antigamente, né?
Então também tem que vir daí.
É pior, né? Antigamente era uma outra...
A disciplina era outra.
Educação,
respeito.
Aí tu imagina uma casa que tem lá 4, 5 crianças, que não é incomum, é bem comum. Na periferia, onde a casa tem buracos que o vento congela todo mundo, onde o pai é dependente de álcool, a mãe... sei lá, pode ter um bico para fazer alguma coisa que também não traz muito dinheiro, a estrutura dessa família vai passar o quê para essas crianças? Né?
É com certeza. E como eu coloquei antes, eu estou nas escolas hoje com palestras, até levei o exemplo do morador, até para criar um símbolo, porque a maioria das crianças, dos jovens, inclusive, não tinham acesso ao morador, nunca conversaram, e era um exemplo. Pô, se eu não for bem sucedido, pelo menos tentar uma educação. Com a educação a gente consegue tudo hoje na vida, não interessa. Aí tinha um exemplo vivo para eles. Eu quis até, fiquei meio assim, se o cara ia aceitar aí na situação, mas ele aceitou prontamente.
Sabe que pra ele também fez bem isso, viu?
Com certeza, ele me agradeceu um monte, porque ele viu aqueles jovens lutando pelo um ensino melhor, uma vida melhor, não sim pra eles, pra família em si, e foi bem gratificante, né, no dia, né? Então vejo, a educação hoje, ela move tudo.
Com certeza.
Hoje não adianta.
O Carlos, do bairro Cruzeiro, diz o seguinte: parabéns a este grupo pela dedicação a pessoas que necessitam. Obrigada, Carlos, pela tua mensagem. A gente está no finalzinho do programa. Eu queria muito que esse programa resultasse em muito apoio a vocês, tanto ao Anjos da Noite quanto ao Café Solidário. Eu gostaria muito que vocês tivessem uma junção de forças de pessoas que ouviram o programa e que querem unir forças a vocês. Como as pessoas podem chegar até o Ivo, até o Anderson?
Nós podemos ser através das redes sociais.
Café Solidário.
Café Solidário. A Face, Insta, só chamar lá nós que
fazemos retorno. Tem algum telefone que as pessoas possam entrar em contato, Ivo?
Pode
ser. Porque hoje em dia nem todo mundo consegue lidar com as redes sociais. De repente, o mais prático e mais rápido é ainda o velho e bom telefone. Número.
Tá, 9104.
9104
7476
7476 99104-7476. Esse é o teu?
É o meu.
Gente, não é pra ligar pra pedir dinheiro emprestado, que o Ivo não empresta, tá? É pra ligar
não
pra
tem.
Oferecer ajuda.
Eu não tenho.
Né, Ivo?
É, isso aí.
Deixo no finalzinho aqui, bom dia a Irma Martins do Vinhedos, bom dia a tua rádio, tamo junto. A maioria desse pessoal que mira da rua é de fora, de Caxias. Também acho que eles estão na droga porque os pais não deram educação. No ano passado, eu conversei com alguns moradores de rua na Visconde e a maioria era de São Paulo. Eu estava fazendo a minha campanha política, que fui candidata, deputada federal, enfim. A Irma também colocando que a experiência dela é uma outra visão também das pessoas que vêm buscar emprego, não conseguem, enfim. Mas, enfim, Irmã, não é o Dani que está aqui a rotar. Obrigada, querida. Um abraço. Anderson, como é que as pessoas podem chegar até o Anjos da Noite e ajudar nos outros projetos, sei lá?
É, na verdade, os Anjos da Noite, eu gerencio ele. Aí vocês podem entrar em contato comigo particular. E quem quiser ajudar na questão do saúde comunitária...
Seja com mão de obra,
isso, as pessoas, né, da área da saúde que queiram participar desse projeto, pode entrar em contato comigo pelo meu Facebook, é Anderson Tomé, meu Instagram, Anderson Tomé também, ou pelo telefone é 0549-9660-4915. E eu quero dar os parabéns ao projeto Café Solidário, porque eu há 8 anos estou trabalhando com pessoas na rua e eu vejo o pior trabalho ainda é com as pessoas na rua. E eles hoje estão mais atuantes em Caxias, então eu sei como que é esse trabalho, é bem doloroso, é cansativo. Eu quero parabenizar o Jean, todos os componentes desse grupo, pelo grande trabalho. Eu acompanho também, não só o meu grupo, outros grupos que estão surgindo, mas também a força de vontade de vocês. Meu grande
agradecimento. Com certeza. Faço minhas suas palavras também. Tenho certeza que, para nós, como veículo de comunicação, a tua Rádio São Francisco, é sempre muito gratificante quando a gente traz exemplos bons e que a gente sabe que, a partir desse programa, a gente vai ter mais pessoas que sabem do que vocês fazem, que não julgam tão facilmente assim e que vão, de uma forma ou de outra, poder também ajudar. Por menor que seja essa ajuda, tudo é sempre muito bem-vindo. Obrigada, Ivo. Que o Café Solidário continue ainda por muitos anos. Que o teu filho continuar. Siga como exemplo isso. Tenho certeza que sim. Anderson, obrigada por transformar também Caxias do Sul. A gente sabe que o trabalho de vocês e todo mundo que trabalha com vocês são verdadeiros heróis. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você que participou do programa de hoje. Obrigada ao Tiago na mesa de áudio. Vem chegando aí a atualização das notícias de hoje. 17 graus a temperatura. Boa tarde a você. Daqui um pouquinho nos falamos novamente no Ponto.